You know I like to keep my cheese.
Sonora.
Mesmo exagerado. I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Was your part, oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Back on the chain gang.
Livre FM.
Measure these things by your grace. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I read to you here, Savior, eyes. You'll need them, your bones. Is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate to leave you there.
Yeah. Só
it was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through.
Sobrenome Mundo Livre. Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora, cheia de energia, para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com. Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Serviços.
O Instituto Federal do Paraná está com inscrições abertas para processo seletivo de professores substitutos no campus Curitiba. São vagas nas áreas de educação física, massoterapia e geografia, com salários que variam de R$3.000 a R$8.300, além de benefícios como auxílio alimentação, transporte e auxílio pré-escolar. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail até o dia 29 deste mês de maio, com faixa de R$64,90. A seleção inclui prova didática e análise de títulos. Uma oportunidade para profissionais que desejam atuar no ensino público federal em Curitiba. E o programa Bons Olhos Paraná avança para a segunda fase. Uma iniciativa do governo do Paraná que está transformando a vida escolar de crianças e adolescentes em todo o Paraná. As triagens da segunda fase do programa Bons Olhos Paraná já começaram. A iniciativa prevê investimento de 64 milhões para atender cerca de 540 mil estudantes em 275 municípios paranaenses. O programa contempla alunos do ensino fundamental e médio, além de estudantes das APAES e instituições co-irmãs, com idades entre 6 e 17 anos. O funcionamento é simples. Os alunos passam por triagem, avaliação de acuidade visual, consulta especializada e, se necessário, recebem os óculos gratuitamente. Na primeira fase, já concluída em 93 municípios, o programa superou as metas com mais de 84 mil atendimentos oftalmológicos, 55 mil testes ortópticos e a entrega de mais de 8 mil óculos. Somadas as duas etapas dos 399 municípios paranaenses, apenas 31 ficaram de fora desta cobertura do programa até o momento. Problemas de visão não corrigidos estão entre as principais causas de dificuldade de aprendizagem na infância. Para saber se a escola do seu filho está na lista de atendimentos, entre em contato com a direção da unidade escolar ou acesse o site do Governo do Estado. Repórter Jomar Valença.
Em evento no Espírito Santo, o presidente Lula voltou a mencionar nesta quinta-feira o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem relatou ter pedido a extradição do empresário Ricardo Magro, dono da antiga refinaria de Manguinhos, Refit.
Me entrego os brasileiros que estão roubando lá. O brasileiro que roubou aqui está morando em Miami. Inclusive aquele Ricardo Magro, aquele cara da Refit, que é o fortificador de combustível nesse país, o maior devedor do dinheiro público nesse país. Nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina no navio dele, demos para a Petrobras. Ele está nos Estados Unidos morando. Eu entreguei para o Trump o endereço da casa e o nome dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue logo isso aí.
Na semana passada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a prisão preventiva de Ricardo Magro, que mora em Miami, nos Estados Unidos. O presidente Lula fez a declaração na cidade de Aracruz, interior do Espírito Santo, durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura. O evento não ocorria há 12 anos e reuniu agentes e coletivos culturais, mestres da cultura popular, povos tradicionais e público em geral. O cineasta indígena Marcelo Guarani chamou atenção para a participação dos povos no debate climático.
Já que estamos falando sobre o clima, né, a justiça climática, é muito importante que o governo estadual, federal, nos coloque mesmo assim nessa participação dessas leis, né, que são colocadas, né, e que também reconhece os nossos direitos nessa questão da preservação da natureza, da preservação da língua, da preservação de todas as coisas que a gente tem trabalhado muito para preservar.
No encontro, o presidente Lula destacou a importância de valorizar e divulgar a cultura brasileira, sobretudo nos editais que financiam produções culturais.
Cada centavo investido na cultura retorna em identidade, autoestima e memória. Retorna também a oportunidade de trabalho e geração de renda. O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Para existir em sua plenitude, todo o país precisa de uma alma. A alma do povo brasileiro é a cultura.
A programação da Sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz vai até o próximo domingo, dia 24, e leva ao público apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, Feira de Economia Solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A guerra entre Israel e o Hezbollah continua agravando a crise no Líbano. O ministro das Finanças do país afirmou que os prejuízos econômicos causados pelo conflito já podem chegar a 20 bilhões de dólares. Segundo o governo libanês, bairros inteiros foram destruídos e mais de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas desde o início da escalada militar em março. Hoje, moradores participaram do funeral de vítimas de um ataque israelense no sul do Líbano. Enquanto isso, os Estados Unidos e o Irã seguem negociando uma possível saída para o conflito. O presidente Donald Trump afirmou que quer manter aberto o Estreito de Hormuz, uma rota estratégica para o petróleo mundial, e voltou a dizer que pretende retirar do Irã o estoque de urânio enriquecido do país. O Paquistão também intensificou a mediação entre Washington e Teerã em busca de um acordo de paz. A Rússia realizou um dos maiores exercícios nucleares dos últimos anos em parceria com Belarus. O treinamento incluiu testes de mísseis balísticos e hipersônicos com capacidade nuclear, além da mobilização de submarinos, aviões de combate e forças estratégicas. O presidente Vladimir Putin afirmou que o arsenal nuclear deve servir como garantia da soberania da Rússia e de Belarus, mas disse que o uso dessas armas seria apenas uma medida extrema. O governo russo também confirmou o teste do míssil intercontinental Sarmat, conhecido pela OTAN como Satanás, capaz de transportar múltiplas ogivas nucleares. Os exercícios acontecem em meio ao aumento das tensões entre Moscou e países da OTAN por causa da guerra na Ucrânia. No Japão, um incêndio destruiu um salão histórico do templo budista Daishuin, na ilha de Miyajima, em Hiroshima. O espaço abrigava a chamada chama eterna, que, segundo a tradição, permanece acesa há mais de 1.200 anos. Apesar dos danos ao templo, as autoridades informaram que a chama sagrada não foi atingida. O local também é ligado ao Memorial da Paz de Hiroshima, criado em homenagem às vítimas da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A seleção do Irã está na Turquia tentando resolver os trâmites para disputar a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores compareceram à embaixada dos Estados Unidos em Ankara para entrevistas relacionadas aos vistos de entrada no país e também no Canadá. A participação iraniana no Mundial chegou a ser colocada em dúvida por causa da guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. A equipe vai disputar a fase de grupos da Copa em cidades americanas e poderá jogar no Canadá caso avance para as fases eliminatórias. A FIFA afirma que trabalha com as autoridades dos países sede para garantir a participação de todas as seleções classificadas. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
O programa Desenrola Famílias já chegou a 10 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O desconto médio das dívidas chegou a 85%. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, realizou nesta quinta-feira um balanço do programa que já alcançou mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas.
O Desenrola Famílias, quando a gente considera tanto o que foi quitado já à vista, quanto o que foi refinanciado totalizam 1.134.500 operações por CPF já renegociados ou liquidados no caso dos avistas ou refinanciados nos casos das 685.500 novas operações. O valor total de operações renegociadas até o momento é de 10 bilhões de reais.
Já o Desenrola Fies renegociou 34 mil contratos no valor de 2 bilhões de reais. Com desconto médio de 80%, as dívidas referentes ao financiamento estudantil diminuíram para 410 milhões de reais. No Desenrola Empresas, já foram mais de 31 mil empréstimos para pequenas empresas, no total de 5 bilhões de reais. Para os MEIs, os microempreendedores individuais, foram mais de 9 mil operações de crédito no valor de 400 milhões de reais. Dario Durigan anunciou que a partir de 26 de maio, os trabalhadores vão poder utilizar até 20% do saldo do FGTS para pagamentos de dívidas. O Desenrola 2.0 é voltado para pessoas endividadas com renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105. O ministro convocou as pessoas para que procurem os bancos para renegociar suas dívidas com programa Desenrola Famílias.
Nós estamos acompanhando, dentro dessa mobilização de 90 dias do programa Desenrola, em que, num esforço nacional para que a gente renegocie as dívidas das famílias, para que as pessoas saiam do endividamento, insistindo nessa mobilização para que você, que tem uma dívida bancária, seja cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal, vá até seu banco, faça a renegociação, porque, como vocês vão ver, os resultados são muito positivos e as pessoas já estão saindo do endividamento, indo para uma condição muito melhor.
Pode participar do programa quem tiver contraído dívidas no cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal até 31 de janeiro de 2026, com pagamentos que estejam atrasados há pelo menos 90 dias, mas não ultrapassem 2 anos de inadimplência. O programa prevê um refinanciamento dos débitos em até 48 meses, com juros máximos de 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90% sobre o valor principal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira pela Polícia Civil de São Paulo. Ela foi alvo da Operação Vênix, que investiga a lavagem de dinheiro da facção do Primeiro Comando da Capital e conta também com a participação do Ministério Público de São Paulo. Outras 5 pessoas foram alvos da operação, entre elas Marco Camacho, o Marcola, líder da facção. Marcola está preso em Brasília e cumpre mais de 200 anos de prisão. Segundo o delegado Edmar Caparrós, um dos responsáveis pela investigação, Deolane funcionava como caixa do crime organizado.
Mas com os afastamentos de sigilos bancário e fiscal, nós verificamos que ela mantém relacionamento com outras vertentes, vamos dizer assim, do crime organizado. E nós entendemos ao longo da investigação, em parceria com o Ministério Público, que a Deolane, até pelo poder econômico que ela adquiriu ao longo do tempo e pela sua influência, ela funcione como uma espécie de caixa do crime organizado.
Deolane começou a ser monitorada pela polícia em 2019. De acordo com a investigação, os policiais chegaram até ela por meio de bilhetes trocados entre membros do PCC, apreendidos no presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os bilhetes não mencionavam o nome da influenciadora, mas foi a partir deles que as investigações mostraram que Deolane recebia valores provenientes de uma transportadora criada pelo PCC, com sede em Presidente Venceslau. Segundo a Polícia Civil, o esquema que envolvia Deolane usava essa transportadora para lavar dinheiro. Os recursos eram repassados para outras contas, para dificultar o rastreamento. 2 dessas contas estão no nome da influenciadora. O secretário de Segurança de São Paulo, Nico Gonçalves, deu detalhes de como a fraude era feita. Ele lembrou que Deolane já havia sido presa em outra investigação, em 2024, no estado de Pernambuco. Ela foi acusada de lavagem de dinheiro, exploração de jogos ilegais e plataformas de apostas.
É super válido isso. Da outra vez que ela saiu da cadeia, você viu que foi uma comoção de gente na porta. Parecia que era um ídolo nacional. Um jogador fez o gol para o Brasil aos 45 segundos do tempo. É impressionante. Mas a gente, como o doutor Paulo falou, que isso sirva de exemplo para quem está nesse caminho aí.
A justiça determinou bloqueios financeiros de 355 milhões de reais. No caso específico da influenciadora, foram bloqueados cerca de 27 milhões de reais. Nós procuramos a defesa de Deolane Bezerra, mas até o momento não conseguimos um posicionamento dos advogados. O espaço continua aberto para uma resposta. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Calisto.
A Polícia Federal decidiu rejeitar a proposta de acordo de delação premiada que vinha discutindo com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os agentes federais responsáveis pelas tratativas julgaram inconsistentes as informações fornecidas por Vorcaro diante das provas e indícios reunidos desde 2024, quando teve início a apuração sobre a emissão de títulos de crédito financeiros sem a devida cobertura. Segundo fontes da Polícia Federal, ouvidas pela Agência Brasil, a decisão já foi comunicada ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que apura as denúncias de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro nacional. Apesar de a PF não endossar a proposta de colaboração premiada, a decisão não inviabiliza negociações futuras, caso o banqueiro apresente informações relevantes. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República segue avaliando a proposta apresentada por Daniel Vorcaro. O Banco Central liquidou extrajudicialmente a instituição financeira comandada por Vorcaro em 18 de novembro do ano passado. No mesmo dia, o banqueiro foi preso preventivamente durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. 10 dias depois, Vorcaro foi posto em liberdade por força de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele voltou a ser detido em 4 de março deste ano, quando a PF deflagrou a terceira fase da operação. A partir de 19 de março, como parte da tentativa de fechamento de um acordo de colaboração, Vorcaro passou a ocupar uma sala especial da superintendência da PF em Brasília. Esta semana, como não houve evolução nas negociações, ele foi transferido para uma cela da superintendência. O banqueiro deve voltar para a Penitenciária Federal de Brasília, onde está sujeito a regras mais rígidas. A palavra final sobre a validade da delação de Vorcaro será do ministro André Mendonça, a quem caberá homologar o eventual acordo de delação do banqueiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira 4 vetos da Presidência da República à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Com a decisão, o Parlamento autoriza o repasse de recursos federais para convênios com estados e municípios com até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes. O governo federal afirma que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede repasses nestas condições. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ressaltou a importância da votação desse veto para permitir que a maioria dos municípios recebam recursos federais.
Nós temos hoje no Brasil mais de 5.034 municípios que estão aguardando esta sessão. Dos 5.034 municípios brasileiros, ou seja, 92% dos municípios de todas as regiões do Brasil estão impedidos. E se nós não deliberarmos esse assunto o mais rápido possível, nós vamos, infelizmente, continuar transferindo para esses municípios esta responsabilidade de obras inacabadas sem o recurso na conta do convênio.
Além disso, será permitido o uso de recursos federais para custear estradas e hidrovias estaduais e municipais. Segundo o governo federal, a legislação não permitia que o orçamento custeasse despesas dos estados e municípios. Os deputados e senadores também permitiram que a administração pública realize doação de bens, valores ou benefícios em período eleitoral, o que o executivo afirma ser inconstitucional. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL, a derrubada do veto do presidente Lula permite que se possa usar essas doações como compra de voto.
Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia, que a compra de votos no Brasil é uma constante. dinheirama aí nas malas, nos quartos, nos carros, rola solta até hoje, 2026.
A presidência da República vetou 44 trechos da LDO de 2026, mas na sessão desta quinta-feira, o Congresso derrubou apenas 4 pontos. Durante a sessão conjunta, diversos parlamentares cobraram o senador Davi Alcolumbre para que lesse os requerimentos de abertura de comissões parlamentares mistas de inquérito para investigar o escândalo do Banco Master. Alcolumbre negou os pedidos, afirmando que a leitura dos requerimentos é um ato exclusivo da presidência do Congresso e que a votação de vetos era prioritária.
As matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional.
Deputados e senadores da situação e da oposição alegam ter um número regimental de assinaturas para a abertura de duas CPMIs do Master, o que corresponde a 171 deputados e 27 senadores. Um dos pedidos foi protocolado pelo deputado Carlos Jordi, do PL, e outro pelas deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL, e Heloísa Helena, da Rede Sustentabilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A nova edição do boletim Infogripe da Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave continua em altos níveis em grande parte do país por causa do vírus sincicial respiratório que atinge crianças pequenas. Os casos de vírus sincicial respiratório aumentaram em grande parte da região Nordeste e Centro-Sul. A atualização considera o período de 10 a 16 de maio. Todas as unidades federativas, com exceção de Rondônia, estão com síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. No Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins, as hospitalizações pela influenza A continuam crescendo. Já nos estados de Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, São Paulo e Sergipe, os casos ainda estão altos, mas com sinal de interrupção. Até o momento, foram registrados 63 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, 29 mil com resultado laboratorial positivo, 23 mil com resultados negativos e outros 6 mil ainda aguardam resultado. Com supervisão de Roberto Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
O Sistema Único de Saúde passa a ter um novo exame para detectar câncer de intestino mesmo antes dos sintomas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O chamado teste imunoquímico fecal, FIT, na sigla em inglês, passa a ser o exame de referência para homens e mulheres entre 50 e 75 anos sem sintomas da doença. A nova estratégia, segundo a pasta, pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença. O exame identifica nas fezes pequenas quantidades de sangue oculto, invisível ao olho nu, que podem indicar pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT usa anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste. O paciente recebe um kit para coleta em casa e não precisa fazer preparo intestinal nem dieta restritiva. O método é menos invasivo e pode ser feito com apenas uma amostra, o que garante maior adesão das pessoas ao exame. Segundo o Ministério da Saúde, o teste apresenta sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações. Depois que o material é coletado, ele é enviado para análise em laboratório. Se houver sangue oculto, o paciente é encaminhado a exames complementares. A colonoscopia é considerada o exame padrão ouro para avaliação do intestino, porque permite visualizar diretamente o cólon e o reto. Além disso, ela permite retirar pólipos durante o procedimento, evitando que algumas lesões evoluam para o câncer. O câncer colorretal é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de que, daqui até 2028, quase 54 mil novos casos sejam registrados a cada ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Tira dúvidas do IR 2026.
Em 2026, alguns contribuintes têm enfrentado um problema causado por um erro das fontes pagadoras devido a uma novidade na declaração deste ano. Acontece que, a partir deste ano, o sistema utilizado pelas empresas para a entrega das informações de rendimentos mudou da declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, a DIRF, para o E-Social.